Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Juliane.
E viemos aqui para um novo episódio depois de uma longa pausa, pois estivemos ocupados com outras coisas, inclusive com uma pesquisa de campo, porque nós estivemos recentemente nos parques da Disney e da Califórnia, até para fazermos uma comparação com o que já conhecemos de Orlando. E viemos aqui justamente para contar um pouco do que a gente viu e para explicar as diferenças entre os dois parques, sendo o original, o primeiro parque da Disney, a Disneylandia, né, da Califórnia.
E hoje já tem um segundo parque no mesmo complexo, que é o California Adventure. Então são dois parques Disney na Califórnia, na mesma área, enquanto em Orlando são quatro temáticos, fora dois aquáticos.
Exato. Então vamos lá. A primeira grande diferença que a gente pode falar é a questão da área onde estão espalhados os parques. Enquanto em Orlando a gente conhece que tem uma área gigante onde seria o resort da Disney, que onde estão espalhados os parques temáticos, os parques aquáticos, os hotéis da Disney, que você obrigatoriamente precisa de algum transporte, seja carro, seja um ônibus, um transfer, ou pode pegar o monotrilho para ir de um parque a outro lá, né, em Orlando. Na Califórnia, não é exatamente em Los Angeles, mas ficam em Anaheim, os parques da Disney.
Que é tipo um Osasco, né?
É, tipo São Paulo-Osasco. Não, na verdade não, é pior. É tipo...
Ué, a cidade da criança não fica em São Bernardo?
É, mas em termos de tempo de carro, é tipo São Paulo-São José dos Campos, assim.
Isso. É porque Los Angeles é muito trânsito.
É, então, na Disney da Califórnia, os dois parques ficam dentro de um mesmo complexo. Você pode sair de um e entrar no outro a pé. Eles ficam até mais perto do outro do que, por exemplo, ficam o Universal e o Island of Adventure em Orlando. Você entra no Disney, pelo Disney Downtown de lá. Eles ficam realmente muito perto, ficam um do lado do outro. A gente pode comentar, assim, de grande diferença que a gente viu. A gente notou que muita gente aproveita para ficar hospedado em hotéis ali próximos da região dos parques, onde nós mesmos ficamos. E você pode ir a pé até a entrada dos dois parques, tranquilamente, sem precisar obrigatoriamente de carro, a não ser que você obviamente fique muito longe. Mas nós notamos que isso é uma grande ponto de referência para os americanos, é justamente fazer isso tudo a pé.
É, na verdade eu destacaria como um dos pontos mais cruciais aí da diferença dos parques de Orlando com os parques de Los Angeles, é o público que frequenta. Orlando, basicamente, são os parques Disney para os visitantes do mundo. Então lá você ouve milhares de línguas diferentes, você vê pessoas diferentes. É o quintal hoje em dia dos brasileiros, então você ouve quase tanto português quanto aqui. Já a Califórnia, os parques parece que são parques para americanos. A gente mesmo, assim, viu muito pouco
estrangeiro.
Pouquíssimo. Brasileiro, acho que a gente encontrou um grupo um dia, assim, que é um absurdo para quem conhece Orlando e sabe que Orlando é uma terra de brasileiro. Eu acho que a grande diferença que eu senti é essa. Parece que os americanos gostam da Califórnia, se sentem melhor na Califórnia, porque é um parque sem tanto estrangeiro. E enquanto Orlando realmente ficou sendo o parque Disney pro resto do mundo. Essa é a grande diferença pra mim, assim, eu senti que essa é a grande diferença.
É, a gente também pode dizer que temos de diferenças aí a quantidade de parques temáticos que você tem dentro de uma proximidade, né? Enquanto em Orlando você pode rapidamente chegar de carro e nos quatro parques temáticos da Disney, ou no Universal e no Island, que são um pouquinho mais afastados, mas de carro em Orlando é tranquilo e rápido de chegar, a gente tem lá na Califórnia dois parques da Disney que ficam em Anaheim, e o parque do Universal, que fica em Los Angeles mesmo, em Hollywood. E a distância entre os dois não é pequena. é aproximadamente 1 hora de carro com o trânsito de Los Angeles.
Com o trânsito fica 2 horas, é 1 hora de carro sem trânsito.
É 1 hora de carro sem trânsito, com o trânsito fica... A gente levou acho que 1 hora e meia, 1 hora e 40 para conseguir chegar lá, porque é a hora do rush matinal, num dia de semana normal. Então, assim, para quem é de São Paulo e conhece o trânsito de São Paulo, é a mesma coisa, se não pior, tá? Então,
e,
assim...
também tem o Six Flags, né? Que a gente não foi.
É, exatamente.
Mas também tem a montanha... O parque que tem bastante montanhas russas, que é o Six Flags.
E o Six Flags fica mais perto de Los Angeles mesmo. Então, a distância entre o Six Flags e o Universal Studios Hollywood com os parques da Disney é muito grande. O que pode, às vezes, até desencorajar alguém a ficar pegando esse trânsito de volta.
Não é o mesmo... A mesma vibe que Orlando.
Exato.
Orlando é uma cidade estritamente turística. As pessoas que estão em Orlando estão lá para os parques. Muitos turistas estrangeiros, muitos turistas americanos também. Mas o foco de Orlando existe em função do turismo dos parques. É diferente de Los Angeles. É uma cidade normal, uma cidade grande, complicada, como, por exemplo, São Paulo, que tem os parques lá. Quer dizer, sei lá... 2% dos turistas lá devem estar lá pros parques. O resto deve estar para negócios, para cinema, para não sei o quê. Então, assim, a vibe é muito diferente. Embora, como a Disney mesmo não fique em Los Angeles, fique em Anaheim, a região de Anaheim, que fica a Disney, tem um
Disney.
Pouquinho mais de cara de Orlando. Que aí é basicamente turístico. São hotéis, são...
Restaurantes.
É uma vida em função dos parques da Disney.
Mas isso é uma região muito pequena ali, né? Depois
muito
o
pequena,
resto da cidade é normal. Uma cidade normal.
É até, assim, é uma... Cidade que a gente vê um pouco dessa fama de Los Angeles de ser uma cidade meio violenta, que tem... Você não pode descuidar muito, assim. Você não pode... A gente se afastou um pouco lá em Anaheim pra pegar uma pizza, já começaram a aparecer coisas estranhas, sabe? Gente meio mal encarada e tal. Não é a mesma vibe de Orlando, mas é legal. Que vale... Assim, quem tá pra lá, se você só tem o objetivo de ver parque, vai pra Orlando. Se você já está na Califórnia e tá por lá, tá lá pro meio oeste, foi pra Las Vegas e quer aproveitar um pouquinho mais, eu acho que vale conhecer. É um parque que tem uma vibe bem diferente, um pouco mais local, por isso, porque só tem americano, porque é uma vibe mais local, mas eu acho que é legal. E ficar, se você vai com esse objetivo, que foi o nosso caso, eu recomendo mesmo ficar perto da Disney. Porque aí você consegue ter um pouco mais dessas desse clima de parque temático e não em Los Angeles, que é aquela loucura de cidade grande mesmo, né?
E escolhendo um hotel próximo, a facilidade de ir a pé e economizar os 15, 16 dólares diário de estacionamento é uma coisa que vem bem a calhar. Então, é uma caminhada que, às vezes, depois de um dia inteiro de parque, é cansativo para ir embora, mas é tranquilo de fazer, é sossegado, é bem seguro, aparentemente. Então, acho que é recomendável. Então tá, vamos entrar na questão dos parques propriamente dito. Vamos fazer uma comparação aqui do que tem em cada parque em comparação com suas contrapartes de Orlando. Vamos começar rapidinho aqui pelo menorzinho, mais rápido de falar, que é o Universal Studios Hollywood.
Bom, como a gente disse, ele é em Los Angeles mesmo, no coração ali de Los Angeles. Ele é até grudado na parte de estúdios ali da Universal. E a parte do parque temático mesmo, ela é até meio estranha, porque ela tem 2 andares, assim, muito longe.
Você precisa pegar um conjunto de escadas rolantes enormes pra ir de um patamar a outro do parque, pra encontrar algumas atrações.
Ela fica numa colina mesmo. E também a gente tem que dizer que a gente não pegou o parque funcionando plenamente, porque boa parte do parque tá fechada e tá em construção o Harry Potter de Hollywood. Então a gente não tem muito essa noção. Eles querem levar o sucesso do Harry Potter pra lá. Então a gente nem viu com clareza onde que fecharam, mas está em construção. Quer dizer, a gente imagina que quando abrir o Harry Potter vai dar uma levantada enorme no parque, porque hoje realmente ele tá pequeno.
É, ele é pequeno, eu acho que ele é pequeno mesmo, não é só questão da parte que foi fechada. Até onde a gente sabe, o que foi fechado lá pra instalação do Harry Potter foi o Tubarão.
Acho que é.
Eu acho que era o próprio Tubarão, que já tinha sido fechado no Universal de Orlando algum tempo atrás pra expansão do Harry Potter no Universal. Então, o Hollywood também teve a mesma coisa, fecharam o Tubarão de lá pra que fosse instalado o Harry Potter. Ele é um parque bem pequeno, eles vê que ele é bem apertado, ele é menor do que o de Orlando. A quantidade de atrações, eu diria que é a mesma, talvez um pouquinho maior. Porque, como é um parque só, ele tem algumas atrações que a gente conhece, que são do Universal Studios Orlando, e também tem algumas que são do Islands of Adventure. Ele deu uma condensada no que existe dos dois parques lá em Orlando.
É, os destaques de atração que são iguais às de Orlando são a Múmia, que é do Universal de Orlando. E
não é exatamente igual.
Não é exatamente igual, é um pouco mais curta. O Jurassic Park, que é do Islands of Adventure, que é bem parecido.
É bem parecido. Tem pequenas mudanças no percurso que você consegue ver. É tranquilo de ver isso.
É. E o Transformers, que é... Na verdade, o Transformers original é esse, de Los Angeles. E agora já tem o Transformers que a gente não conhece, de Orlando, mas é o...
A gente pode apostar que é bem igual, né?
É bem igual, bem na linha do Spider-Man, do Island of Adventure. E eu acho que os Simpsons, né?
Simpsons é absolutamente idêntico, não tem nenhuma mudança.
É.
Algumas, por exemplo, a atração da múmia que a gente falou, ela é levemente diferente, ela é um pouco mais curta, então assim, vale a diferença pra quem quer ver assim uma coisa. Eu ainda acho que o de Orlando é melhor, pelas diferenças que tem nos percursos, o de Orlando é melhor.
Ah, sim.
Bom, a diferença entre as atrações do Jurassic Park são pequenas, então eu diria que assim, elas se equivalem, não tem nada que realmente faça um ser melhor do que o outro. Além desses, outras atrações que tem lá, que é o Shrek 4D, que a gente não foi, mas deve ser igualzinho do Universal, que...
E é ruim pra caramba.
Que é dispensável.
Uhum.
Temos alguns shows como o Animal Actors, que também existe lá, tem o Blues Brothers, que também existe em Orlando.
São coisas que a gente, pra quem já ouviu o nosso podcast, sabe que a gente sempre achou fraco em Orlando e...
É, eu gosto do Blues Brothers, mas tudo bem.
Ah, mas o Blues Brothers é só uma apresentação na rua, não tem nada demais.
É, existe um show de dublês do Waterworld.
Um filme mais miado
filme
da história.
Um filme miado aí, antigão, que ninguém nem lembra mais, mas eles ainda existe lá, só que a gente acabou não conseguindo pegar nenhuma das apresentações. Então não podemos falar nada a respeito.
É que tá chovendo.
É, né? E tá chovendo e tal. Tem o House of Horrors, que é um...
Será que esse House of Horrors não tá lá só porque era rever Halloween?
Não sei, mas... Não era só Halloween, não.
Não?
Que é daquelas, tipo, atração que você anda a pé por um cenário e tem vários monstros que ficam... Na verdade são atores, né, vestindo máscaras de monstros e ficam te dando susto. Eu achei divertido. A Ju é meio bundona pra esse tipo de atração.
Muito.
Mas eu gostei pra caramba, achei bem legal. Os caras dão sustos muito bons.
Muito bundona.
Tem o que é o que chama Studio Tour, onde tem uma atração do King Kong, que infelizmente a gente não viu também, porque não conseguimos pegar nenhuma das atrações dela, nenhuma dos horários dela lá que tava funcionando. Mas é isso, é um parque muito pequeno hoje, então a gente espera que quando eles abrirem o Harry Potter ele tenha um pouco mais de atração, mas ele é pequeno. Em questão de meio dia a gente já viu tudo que tinha que ter visto e começou a repetir as atrações que a gente queria mais.
É, ainda deu azar de pegar um dia chuvoso, então deu vontade mesmo de não esticar muito.
O destaque fica pra que a gente pegou o parque com a decoração de Halloween deles. Infelizmente na data que a gente tinha disponível pra ir lá não teve nenhuma noite com a festa
Halloween
de Halloween. Halloween Horror Night deles, que é considerado o melhor Halloween de todos os parques temáticos.
Que é o Halloween adulto, né? Que a Disney não tem, na verdade. Eles pegaram um nicho de mercado de Halloween adulto, de terror mesmo, que a Disney nem quer. Então, o que tem na Disney de Halloween é o...
Not So Scary.
Not So Scary Halloween Party, que é bem light, né?
Bem light.
E o Universal ficou com a única festa de Halloween de parque temático pro terror mesmo.
Isso. E a decoração do parque, mesmo nos dias, tava bem legal, assim, com áreas com temas de alguns filmes de terror, ou, por exemplo, com o tema dos zumbis do Walking Dead, com o tema do Chuck, do boneco assassino. Então, tinha um... bonecos, né, estatuetas de corpos ensanguentados, pendurados, enforcados por aí. Era legal, era assim, pra quem gosta do terror gore, como eu gosto, era interessante. Eu fiquei com vontade de voltar lá à noite pra ver a festa de Halloween propriamente dita, mas infelizmente a gente acabou não conseguindo pegar a data lá.
É, eu não fiquei feliz porque eu acho que eu ia ter muito medo.
É, que eu já mandou.
Parece que os fatores, né, ficam espalhados pelo parque, realmente com esse objetivo de dar susto, de causar pânico. A noite inteira as festas vão até 1 ou 2 da manhã. Então deve ser bem aflitivo a ideia de que você tá virando, passeando lá e vai tomar um cara com uma serra elétrica na tua. na tua frente,
na tua
assim.
Fuça.
É um pouco assustador, mas faz muito sucesso mesmo.
É isso aí. Então foi isso pro Universal.
O Six Flags a gente fica devendo mesmo, a gente não foi.
É, não tivemos tempo, a gente só teve 3 dias em Los Angeles pra usar e a gente usou um pra cada um dos 3 parques, então acabou, ficou faltando
Six
Flags.
É um parque de montanha-russa, fica em Los Angeles, como a gente já disse. Se você tiver mais tempo, vale a visita também. Então fica registrado aí a existência do Six Flags em Los Angeles.
É isso aí. Então agora vamos lá, Disney da Califórnia. Temos 2 parques, como eu falei antes, você entra pelo Disney Downtown e você escolhe qual dos 2 parques você vai no dia. Que é um que é a Disneyland, que é o original, o primeiro parque desde 1960 e quanto mesmo?
Não, acho que é 55.
55. E o outro que é o Disney California Adventure, que seria o parque mais novo de lá da Califórnia, né?
Isso.
Então vamos começar pelo tradicional, que é o Disneyland.
Pra quem conhece o Magic Kingdom de Orlando, é praticamente um espelho da estrutura, das atrações, realmente, como o Disneyland original, eles quiseram reproduzir em Orlando o que já tinha. Então quem conhece o... é muito familiar.
É muito
quem
familiar,
conhece o Magic Kingdom conhece o...
Você consegue se orientar perfeitamente pelas mesmas direções. Então entrando pra direita fica o Tomorrowland, pra frente fica o Fantasyland, isso. Pra esquerda fica o Flow Frontierland e por aí vai.
As mudanças que a gente tem são mudanças que vieram com o tempo de algumas atrações que foram incrementadas em um ou em outro, né? Hoje Orlando tem uma parte do Tomorrowland já...
Bem nova, recente.
Do Fantasyland também. Mas a estrutura é muito parecida mesmo, assim. Então, é um copy-cola um do outro.
É. Antes da gente entrar especificamente nos parques, só queria dar um toque simples, assim. Como lá a gente tem 2 parques, a quantidade de atrações, comparando com os 4 parques de Orlando, atrações relevantes que a gente pode falar, acaba sendo quase a mesma.
Dá pra listar atrações que tem em Orlando misturadas nos parques que não tem nada equivalente lá. Eu diria que é o mais significativo. A montanha-russa do Everest.
Que é do Animal Kingdom.
Que é do Animal Kingdom. Não tem nada similar lá. A montanha-russa do Aerosmith. Que é uma montanha-russa no escuro.
Mas é isso. Então, assim, de uma forma ou outra, a gente vai falar assim, de algumas atrações que a gente pode fazer correlação com outras similares de Orlando. Que elas são diferentes. Não é a mesma. Mas que, teoricamente, você pode substituir uma pela outra, né?
Então, no fim, tem mais atrações relevantes por parque do que em Orlando.
É, exatamente.
Por exemplo, o Epcot, você tem, basicamente, 2 atrações relevantes, que é o Soarin' e o Test Track. Quer dizer, é um parque complicado, porque
Três se você colocar o Mission Space.
É, o Mission Space não tem equivalente. Mas o Epcot é um parque que tem 2 atrações muito fortes, é pouco. Você passar o dia inteiro lá, é que compensa lá com o Pavilhão dos Países, que você perde um tempo enorme andando, não sei o quê. A diferença é pouca, então quer dizer, você tem mais atrações boas nos parques.
A densidade de atração por parque é maior do que em Orlando. Isso
o
que
ratio.
Ratio.
O ratio de atrações relevantes é bem maior na Califórnia.
Isso. Então, agora, vamos lá.
Vamos lá.
Vamos pro Disneyland, o primeiro, original, clássico.
Ah, e o castelo é uma decepção.
Nossa, uma decepção.
Eu não sei porque eles deixam aquele castelo chinfrinho ali
um
no
castelinho
meio.
Pequenininho.
Dá pra construir um castelo maior aqui no mesmo na minha sala.
Ficou meio decepção, porque quem tá acostumado com o castelo gigante da Disney, da Cinderela no Magic Kingdom...
É.
Quando chega lá no da Disneylândia, é um castelo tão pequenininho.
É, essa é a maior decepção, eu diria.
Mas
é uma coisa que eu vou voltar até na parte mais generalista de comparação. Eu não sei se foi um azar ou etc, mas também a gente pegou parques cheios, os dois. Que é uma coisa que em Orlando a gente não pega. E, teoricamente, outubro, que foi quando a gente foi... Não deveriam estar tão cheios. Então, essa parte foi um pouco chata, porque é difícil comparar. A gente foi em épocas diferentes, a gente não sabe. Mas eu acho que tem uma tendência dos parques da Califórnia serem mais cheios. Então, a gente teve que enfrentar filas...
Porque tem muito local que vai lá, não importa o dia, não importa a época do ano.
Mas a gente enfrentou, indo em outubro, que teoricamente é um mês tranquilo, a gente enfrentou filas de meia hora, que é uma coisa que em Orlando a gente nunca pega, tirando uma... Um Toy Story ou um Soaring da vida.
Porque a gente sempre vai em épocas mais vazias, né?
Então, eu não sei. Isso a gente não tem como comparar. Mas, de fato, a gente sentiu que os parques são mais cheios, o que dá uma piorada na experiência como um todo, né?
É, mas vamos relevar no momento. Então, vamos lá. Por partes. Vamos fazer o parque no sentido anti-horário aqui, da mesma forma que a gente deve ter explicado já em outros podcasts. Você entrando logo de cara na Disneyland, você vai dar no Main Street USA, que é quase idêntica do Magic Kingdom.
Tirando o castelinho
pequenininho. Chegando na Praça Central, a gente pegando a primeira área que fica à direita, né, no sentido anti-horário, já é a Tomorrowland. Aqui na Tomorrowland da Disneyland, a gente tem os seguintes atrações. De iguais, temos o Space Mountain.
Que é o destaque,
que
né?
Que é um pouco diferente, o carrinho é diferente, vão 6 pessoas por carrinho ao invés de 3 só, como era no Space Mountain da Magic Kingdom.
A fila fica escondida no teto.
É, a fila é bem mais sem graça a fila daqui do que a fila do Magic Kingdom. Pelo fato de estar com decoração de Halloween, o Space Mountain tava com uma coisa especial que eles chamam de Ghost Galaxy, onde é uma galáxia fica aparecendo, uma galáxia meio fantasma fica aparecendo e tentando te pegar no carrinho. Eu achei interessante, bem diferente, mas isso é um evento só que acontece por causa do Halloween. Aí temos o Star Tours, que em Orlando fica no Disney Hollywood Studios. Aqui ele tá na Disneyland, então ele tá no Tomorrowland. É exatamente igual, não muda nada, até a fila é idêntica.
Tem o Buzz Lightyear.
Tem o Buzz Lightyear, que
é coisinha de tiro.
De tiro, que é exatamente igual. E tem um que só tem aqui, não tem em Orlando, que chama Finding Nemo Submarine Voyage.
Ai, que foi a melhor novidade ever.
É, foi muito divertido. A gente não esperava, achava que ia ser um negócio meio bobinho, mas é uma atração que você entra num submarino. De verdade, você entra, desce uma escadinha por uma escotilha, entra no submarino, onde muitas pessoas sentam, cada um na sua janelinha pra olhar debaixo d'água, né? E você ouve a narração e o submarino faz uma viagem. E aparece, obviamente, o Nemo e sua turma, que você vê em hologramas, você vê algumas esculturas de peixe e tal. Que, assim, existe o que você pode chamar de similar no Epcot.
Que é muito simples,
é
um carrinho.
É um carrinho que você vai vendo e passa os hologramas, tem aquela musiquinha chata do musical e tal. Mas aqui, na Disneyland, esse Submarine Voyage que você entra realmente debaixo do submarino é muito legal.
É muito legal. Foi a maior surpresa nossa, eu acho que em termos de atração, foi essa atração.
Exatamente.
Gente, valeu muito a pena.
Valeu mesmo. Então, continuando no sentido anti-horário, a gente já entra na Fantasyland. A Fantasyland tem Pinóquio, tem a Branca de Neve.
É a área mais infantil. A Branca de Neve é a única que sobrou, inclusive, porque a de Orlando fechou.
A de Orlando fechou.
Expansão.
Exatamente.
Então é a que sobrou.
Tem o Carrossel, que é a mesma coisa. Tem o Dumbo, que é igual.
Tem o It's a Small World.
Peter Pan, que é igual. Tem a xícara, né? O Magic Party, que é igual. Tem uma atraçãozinha que é a da Alice no País das Maravilhas, que não existe no World de Orlando. Tem o Small World, que é a mesma coisa, né? E a grande diferença que tem aqui, não existe em Orlando, que é o Matterhorn Bobsleds. Que é uma montanha-russa levinha, mas com uma fila gigante.
Bem divertida.
Bem divertida, que...
Não tem Fast Pass.
Não tem Fast Pass, infelizmente é essa. Mas é uma montanha-russa super tranquila, sem grandes quedas nem nada. Ela tem uma velocidadezinha legal, mas não é nada espetacular, assim. Nada que vai matar quem não gosta de altas emoções. Logo em cima da Fantasyland tem o Mickey's Toontown, que é uma área bem infantil, com atrações para molecada mais nova, que é bem similar ao que já existe lá no de Orlando.
Já existe, mas fechou, né?
Continuando, a gente entra na Frontierland, e por exemplo, onde tem também a Big Thunder Mountain Railroad, que a gente supõe que seja a mesma de Orlando, porque infelizmente a gente não conseguiu ir nessa porque ela estava parada quando a gente esteve lá em...
Tava em reforma.
Ela tava em reforma. Mas a gente supõe que seja basicamente a mesma coisa. Tem o barco a vapor lá, exatamente o mesmo. Bom, saindo da Frontierland, a gente entra no Critter Country, onde tem Splash Mountain. Exatamente a mesma, nada de diferente. E tem a aventura do Ursinho Puff, onde tem um momento que tem uma viagem de ácido dele, que é meio bizarra, mas tudo bem. Mas que é exatamente igual de Orlando. Aí a gente entra no New Orleans Square, que tem o Piratas do Caribe, igualzinho, exceto por alguma... Acho que tem uma ou duas sessões diferentes a mais aqui do que existe no de Orlando.
Uhum.
Com alguns bonecos a mais, mas é pouca coisa a diferença. Tem a Haunted Mansion, que é igualzinho.
É Mansão Assombrada.
Mansão Assombrada. É a diferença que a gente pegou ela com a atração preparada pro Halloween.
É um pouquinho diferente.
Onde a atração inteira foi... Recebeu...
Uma decoração.
Uma decoração e a mudança até da atração. Tudo com o Jack. Do Estranho Mundo de Jack.
Ah, é.
Então, todo o castelo, tanto o externo quanto o passeio interno, tinha alterações pra coisas relacionadas ao Estranho Mundo de Jack.
É.
Já aí, terminando as áreas, a gente entra na Adventureland. No Adventureland, a gente tem o Enchanted Tiki Room, que é igualzinho de Orlando. O Jungle Cruise, que é chatinho, igualzinho de Orlando. E tem uma diferença que é o Indiana Jones Adventure, que é uma atração realmente do Indiana Jones. Sendo que em Orlando, a única coisa que tem de Indiana Jones é o show de dublês do Hollywood Studios. Aqui é um ride mesmo, que você entra num veículo e passa por um percurso. O veículo é igualzinho o do dinossauro que tem no Animal Kingdom, pra quem conhece. Então parece um jeep que você tá andando, uma coisa. É uma atração divertida, é um ride bem tradicional, que é legalzinho e vale a pena, porque é a única coisa realmente diferente aí que eu lembre de rides. Mas é isso aí. A Disneyland, a gente pode dizer que ele é muito similar ao Magic Kingdom de Orlando. Dá pra gente comparar bem as duas. As diferenças são poucas entre elas. O que repete nas duas são absolutamente idênticos.
O acréscimo é do Star Tours, né? Que
seria,
no Hollywood, Studios.
Tem o Indiana Jones que só tem lá, não tem em Orlando.
Novidade.
E o Matterhorn que só tem lá também. Mas o resto tem até menos, porque depois da expansão do Fantasyland no Magic Kingdom de Orlando, lá ficou com muito mais atração. Hein? Então vamos agora pro Disney California Adventure, que é o segundo parque da Disney lá na Califórnia. De modo geral, a gente pode dizer que esse parque é o que mistura praticamente todos os outros de Orlando e tem coisas próprias também. Por exemplo, lá a gente vai ter a Hollywood Tower of Terror, né?
Que é o hotel maravilhoso do Hollywood, é a melhor atração eleita pelo Passaporte Orlando.
Exato.
De Orlando, e é sensacional.
Ele é muito similar, tem uma pequena diferença, que seria no segundo estágio. Quando o elevador sobe, depois dos hologramas em Orlando, que você entra por um corredor. Na verdade, o elevador, nesse caso, ele nunca sai do poço. Ele para... Mas, assim, muda um pouquinho, mas não é nada significativo. A diversão continua idêntica nos dois. Outra coisa que a gente pode destacar é que lá tem o Soaring. Afinal de contas, o Soaring, mesmo de Orlando, ele passa por cima de paisagens da Califórnia. Então lá, digamos que ele tá em casa.
Ele tá em casa e é fantástico. A melhor atração do Epcot. Né?
A atração é idêntica. A fila que muda um pouquinho, mas assim, é só a decoração praticamente. Mas a atração é absolutamente idêntica.
E falando em Epcot, vamos para o grande destaque, a a novidade, né, do California Adventure, que é a área do Carros, do Cars Land.
Exatamente.
E a principal atração da área do Cars Land é, digamos assim, uma... Fazendo a comparação, ele é a versão da Califórnia do que é o Test Track, também do Epcot.
Também do Epcot.
Quer dizer, as duas principais atrações do Epcot, de Orlando, que são o Soarin' e o Test Track, estão na Califórnia. O Soarin' como ele mesmo, o Soarin', e o Test Track, aqui, mais lindo ainda, transformado pro filme do Carros.
Eu acho, assim, a comparação dos dois é válida, porque é um carro também.
É o mesmo modelo de carro, é o mesmo modelo de circuito.
Só que pelo fato desse aqui ter toda a decoração do Carros...
Uma área do carro, muito
bem feito. O brinquedo é sensacional, esse ride. Sim. E ele dá um chance melhor do que o Test Track do Epcot.
É.
Ele tem um feeling mais legal, mais agradável. E assim, por exemplo, aqui no California Adventureland também tem o Toy Story igual o do
Hollywood Studios.
E pra quem sabe, a gente já comentou isso várias vezes, que no Hollywood Studios, quando você chega lá primeiro no começo do dia... Primeira coisa que você tem que fazer é correr para pegar um Fast Pass do Toy Story. Aqui no California Adventure, o Toy Story não é o mais concorrido, é o do Carros.
É.
Então é feita uma fila especial para pegar o Fast Pass dele. O Fast Pass esgota rapidinho
e as filas são longas.
A gente chegou a filas de 90 minutos lá.
É.
Então a gente só conseguiu ir uma vez.
Graças ao Fast Pass,
porque a gente não quis encarar uma fila de uma hora e meia pra ver o Carros. Deu vontade, mas a gente não fez isso.
É.
Porque realmente era muito tempo pra perder. Mas toda essa área do Cars Land, que eles chamam, a decoração é sensacional. É idêntico ao filme. Você tá na avenida principal lá da Radiator Springs.
É incrível.
Com as montanhas ao fundo, assim, é muito, muito legal. E como a gente falou, o ride em si é sensacional, com animatrônicos fantásticos dos carros que parece realmente que os personagens saíram da tela e estão ali na sua frente.
É, vale muito a pena. Só complementando a informação também, tinha uma ideia de levar essa área do Carros para Orlando e não já caiu o projeto. Seria no Hollywood Studios, mas em função aí da iminente construção de uma área de Star Wars já foi oficialmente derrubado esse projeto, quer dizer, a área do Carros vai ser exclusivamente vai permanecer na Califórnia, no Adventureland. Então é muito legal, mas quem quiser tem que ir até lá mesmo. Daqui a um tempo a novidade de Orlando, Hollywood Studios, vai ser o Star Wars, a área do Star Wars.
Quem é muito fã, principalmente quem tem filho, que é muito, muito fã do Cars Land, eu acho que, assim, vale até a pena dar uma passada pra ver essa área. Essa área vale o ingresso. Ela vale o ingresso, com certeza.
É, pena que é muita, a fila do brinquedo principal é muito grande, né? Então, quer dizer, você ainda pra encarar com uma criança menor, assim, que é sofrido. Então, boa sorte, mas vale a pena. Tá muito linda a área mesmo. É o xodó lá da Califórnia, dos parques, é essa área.
É, eu vou dar uma passada rapidinho aqui por todas as áreas, só pra falar o que tem deles rapidinho.
É, eu acho que dá pra falar o seguinte, assim, só voltando, fazendo a comparação mesmo entre os parques. Então, do Epcot tem o Soarin' e o equivalente ao Test Track nesse parque. Do Hollywood Studios tem
o Toy Story.
A torre. Do Animal Kingdom tem um equivalente ao Cali River Rapids, que é para aquele estilo Rio Bravo, de boia e que molha
estilo
e tal.
Estilo Popeye, com a boia redonda.
É bem legal, viu? Eu achei até mais legal aí o da Califórnia do que
é verdade. Ele é mais divertido
mesmo. Do que o de Orlando.
É assim, a gente sempre falou que o nosso preferido ride desse estilo sempre foi o Popeye. Do Island of Adventure. Eu diria que esse aqui é o segundo, depois do Popeye. De todos que a gente foi, que são vários, né? Que a gente já conhece desse tipo de brinquedo em vários parques. Esse é o segundo mais divertido depois do Popeye.
Ele é longo, é bem
legal. Ele molha de verdade.
E finalizando então, e do Magic Kingdom, a atração que tem aqui é a nova do Magic Kingdom, que é a Pequena Sereia. Já modernosa, é bem, bem legal essa atração.
É, nas comparações, existe uma montanha russa aqui que chama California Screaming, que a gente pode até fazer um paralelo com a montanha-russa do Aerosmith, do Hollywood Studios.
Não, porque a do Aerosmith é no escuro.
É, que é totalmente diferente, mas assim, digamos que dentro das equivalências seria uma coisa desse tipo, mas ela é bem própria, ela é bem legalzinha.
Tem looping.
Ela parece aquela só de madeira, mas na verdade ela tem um looping no meio também, então vale a pena.
Tem uma coisa que só tem em todos os parques Disney que a gente conhece, só tem aí nesse parque, que é uma Ferris Wheel, uma roda gigante.
Roda gigante.
A gente não foi, a fila tava demorada, mas é bem marcante ter a roda gigante com a cara do Mickey.
Com a cara do Mickey, bem grandona.
É bem legal. E ela é uma das principais atrações aí dos marcos pro show do encerramento, né?
Ah, a gente não falou do show do encerramento do Magic Kingdom.
A gente pode falar agora.
Do Disneyland.
A gente pode falar agora.
Bom, no Disneyland tem um show de encerramento com música e fogos.
Mas a gente não viu, né? Foi mó decepção, aliás.
Ah, não teve, né?
Não teve no dia, que foi uma decepção.
Que coisa, é verdade. Tá, bom. Rapidinho, área por área. Buena Vista Street. Só tem comida.
Que é a entrada, né?
Na Hollywoodland. Ah, temos aqui o Muppet Vision 3D, que é idêntico ao do Hollywood Studios. Tem o Disney Animation, que também é igual. Tem o Turtle Talk with Crush.
Também é igual.
Que é igual do Epcot.
Epcot.
Ah, desculpa. Tem o Hollywood Backlot Stage. Tem um ridezinho que é o do Monstros. Ele é bem simples, ele não é igual o do Magic Kingdom, não é igual o Left Floor. Esse é um ride mesmo, que você senta num carrinho e vai passando pelas cenas do filme. Ele é bem simples.
Bem simples.
Comparando, por exemplo, como o novo da Pequena Sereia, ele é inferior até, eu diria. Tem um musical do Aladdin.
Que teve um problema técnico, inacreditavelmente, e parou no meio.
Parou o show. Era assim, era legal, era um teatro grande. Tinha os atores cantando umas músicas e tal, pendurando por cabo e tal. Era bonito o cenário. Mas aí, de repente, no meio do show, para, todo mundo vai embora, eles anunciam que teve problema técnico e fechou o show. A gente
fechou,
não viu ele inteiro.
Não,
uma
vi.
Pena.
E era a última sessão do dia, então não teve.
É. Temos aqui o Bugs Land, onde tem o Stuff to Be a Bug 3D, que é igual
do
Animal Kingdom. E mais algumas outras atrações mais voltadas para o público infantil, bem mais novinho. No Cars Land, como falou, a gente tem a atração especial, que é o Radiator Springs Racers, que quem for corre para pegar um Fast Pass logo de cara. Tem o Luigi's Flying Tires, que é
um bate-bate
light. Bem devagarinho, mas que é até engraçadinho de brincar. No Paradise Pier, a gente tem o California Screaming, que a gente falou, é uma montanha-russa bem rapidinha, bem legal. Que tem um looping e tal, mas é só um looping, é o único momento que você vira de cabeça pra baixo. Tem Carrossel, tem o Toy Story Mania, igual do Hollywood Studios. Ah, tem uma parte de arcade, tem a roda gigante do Mickey, que chama Mickey's Fun Wheel. Onde também tem o Goofy Sky School, que seria uma montanhazinha russa simples, bem naquele estilo do Primeval World que existe no Dino Land do Animal Kingdom. Existem mais algum... Ah, tem um tipo chapéu mexicano também. E tem o Ariel Under the Sea, que é igual o ride novo que existe no Fantasyland, que abriu recentemente. Nesse Paradise Pier, onde tem um lago no centro, que é onde acontece o World of Color, que é o novo show de encerramento noturno deles. Que é um show de música com fonte, chafariz e iluminação.
É bem legal.
É legal. Vale a pena ver, sim.
Aí tem aquela área que tem o Soaring, né?
Tem o Soaring, que chama Condor Flats.
E tem o Rio Bravo.
Ah, o Grizzly Peak. Que é o Grizzly River Run, exatamente. Então é isso, como vocês podem ver, é um parque que tem bastante atração. Então,
dá pra passar um dia inteiro
em cada um. É, tranquilamente.
Tranquilamente. O único sem ser Disney, né? O Universal daria pra fazer hoje, do jeito que tá em meio período. Mas os da Disney, cada um dia tá justo.
Sim. Porque, como a gente falou, né? Como em Orlando você tem quatro parques, aqui você tem dois parques condensando praticamente as melhores atrações dos quatro em dois parques só. Por isso que cada um deles é bem tenso, então tem bastante coisa pra fazer. Vale a pena gastar um dia tranquilamente em cada um.
Muito legal.
É legal. Assim, a minha experiência é que os parques em si são muito bons, tá? Isso sem sombra de dúvida. exceto o Universal. O Universal ele é bom, ele é divertido, mas comparando com o que a gente tem em Orlando, que é o Universal mais o Island, ele perde muito feio pra Orlando. Em termos de Disney, aqui eu acho que os dois parques se equivalem bem em termos de experiência de
parque temático.
É óbvio que quando você vai para Orlando, você tem essas mesmas atrações divididas em quatro parques. É, em vez de você ter dois dias muito intensos correndo para ir em todas as atrações que você quer, lá você vai ter quatro dias, teoricamente, para ir em cada um dos parques, podendo fazer as coisas às vezes ou com mais tranquilidade ou repetindo mais. Depende também, obviamente, da lotação do dia. A gente muitas vezes fala aqui, por exemplo, do Epcot, que a gente acha que é um parque que precisaria de mais coisas, tem poucas atrações principais, né?
Headliners,
como a gente pode dizer. Mas, assim, o Epcot é sim um parque pra dia inteiro, se você for em todas as atrações, ainda for dar uma volta toda no World Showcase, que aqui não tem, que na Califórnia não tem nada parecido com o World Showcase. Então, assim, a experiência de férias é melhor em Orlando.
Sim, até pelo clima da cidade.
Exato.
Tem muita coisa das compras também. É a viagem disso,
é,
né?
Exatamente. Assim, eu não acho que vale a pena, se você vai sair de férias e você quer ir para parque temático, não vale a pena se programar para ir para a Califórnia somente. Se você tiver na costa
oeste
dos Estados Unidos por algum motivo.
Las Vegas, São Francisco.
É, exatamente.
Ou se você estiver em Los Angeles por outras razões e quiser conhecer,
vale muito a pena, exatamente. Agora, se você está planejando uma viagem, que você quer fazer uma viagem de parque temático, aí tem que ser Orlando. A escolha tem que ser Orlando.
Fora que tem uma questão de valores também, porque Los Angeles é muito mais caro. Então, quer dizer, se o objetivo é esse, vai por Orlando mesmo.
Exato.
Os hotéis são mais baratos, o voo é mais barato, etc. Los Angeles é uma cidade mais cara.
Lembrando assim, né, que Los Angeles é uma cidade que tem um turismo urbano bem intenso. Tem muita gente que vai pra lá pra ver os estúdios, pra ver Hollywood Sign, pra outras coisas do tipo.
As casas dos famosos.
As casas dos famosos. Então, assim, o parque temático lá, ele complementa bem esse turismo mais urbano que você vai fazer em Los Angeles. Orlando, não. Orlando é o turismo pra compras e pra parque temático. A densidade de parques temáticos que você tem num raio próximo em Orlando é muito grande. Então, são 8 parques temáticos principais, mais os aquáticos. Dá pra ir no Cabo Canaveral, na NASA. Dá pra ir visitar Daytona Beach, o circuito pra quem gosta de NASCAR.
Bom, fora Miami, né?
Fora Miami, que tá ali perto. Tem muitos portos com pontos...
Cruzeiros pro Caribe.
Saídas de cruzeiros pra Caribe, por aí vai. Na Califórnia também tem alguns poucos, mas ali na Flórida tem muito mais. São 3 grandes portos, né? Tem Miami, tem Fort Lauderdale, tem Cabo Canaveral.
É, Key West, que é um porto.
Key West também é um porto. Então, quer dizer, é mais perto, é mais fácil de você rodar na Flórida do que você fazer isso em Los Angeles. Porque, principalmente aqueles que como nós aqui, moram em São Paulo, sabem o quanto é chato você se deslocar por uma cidade com um trânsito intenso no dia a dia da cidade.
É.
Mas é isso aí, fica aí a nossa dica, espero que a comparação tenha tirado dúvida de quem tinha essa dúvida ou quem só estava curioso para saber.
É isso aí.
E é isso aí, até a próxima.
Até.
Tchau.
Tchau.